E na nossa última entrevista da série Agronegócios, nós vamos falar sobre a soja. O nosso entrevistado é Anderson Bertoletti, gerente comercial soja da Cocamar. Está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Anderson, como é que está o cenário da soja? Como é que está a safra da soja? O cenário para a soja? Mercado.
Bom, o mercado da soja atualmente, ele tem se voltado muito ao mercado de clima da safra americana. O andamento da safra americana, que terminou de ser plantada. E agora, no agosto, é um mês extremamente importante para o desenvolvimento das lavouras e a formação da safra, o tamanho que vai ser essa safra americana. Até o momento, as perspectivas e as informações é que a safra está indo bem, rendimentos aí esperados positivos, semelhantes até o da safra passada, né? Então, tudo até o momento caminha para uma safra cheia, né?
E por que que é tão importante acompanhar a evolução da safra da soja nos Estados Unidos? Por que que os produtores daqui têm que ficar de olho nessa safra?
Pelo seguinte, hoje os fundos estão realizando suas posições, comprando ou vendendo na bolsa, olhando e observando essas informações de como está o andamento na safra americana. E esses movimentos do clima, de piora, melhora das condições, isso impacta diretamente nos preços internacionais e, naturalmente, que vai ter uma mudança nos preços em geral. E no Brasil não é diferente. Essa movimentação ela acontece em virtude das oscilações que tem na Bolsa, do comportamento de dólar. Então, o mercado em geral tem que observar como que está a safra, o andamento, se vai ter uma safra cheia ou não, e tomada aí sim a decisão de comercializar suas produções.
Bom, então como você disse, a perspectiva é de uma safra boa lá nos Estados Unidos, é isso?
Boa, boa. O ano passado a safra foi ao redor de 105 milhões, a previsão para este ano ao redor de 106, 107 milhões de toneladas. E isso, no quadro de oferta e demanda mundial, é uma safra muito boa que ajuda a equilibrar os estoques mundiais. Equilibrando os estoques mundiais, naturalmente a gente tem um movimento de recuo nos preços. Isso acaba sendo natural, né?
E aí, o que deve fazer o produtor daqui do Brasil? Que medida ele deve tomar, então?
O mês de agosto ele é extremamente decisivo e crucial para o desenvolvimento das lavouras. Então, ainda a gente vai ter um pouco de movimentos dos fundos realizando suas posições ou até mesmo comprando, observando o que vai acontecer com a safra americana. Se o clima, que atualmente é um pouco mais seco, pode afetar as condições e afetar o rendimento das lavouras, trouxer alguma chance de recuo na safra americana, os produtores têm que observar esses movimentos e ir fazendo média, procurando vender parceladamente a sua produção e daí sim conseguir um preço médio melhor e uma condição de liquidação melhor para suas negociações.
Bom, mas e caso a safra americana seja boa, equilibre aí os estoques, reduza preços, aí o que nós temos que fazer aqui no Brasil?
Bom, a safra brasileira começa a ser plantada a partir de outubro. Assim que concretizar a safra americana, o tamanho dessa safra, o que realmente vai ser colhida, a atenção dos fundos e do mercado em geral vai se voltar para a safra da América do Sul, safra do Brasil e safra da Argentina. Então, qualquer movimento que acontecer durante o plantio da safra brasileira e argentina pode interferir nos preços. E esses momentos são importantíssimos para que o produtor tome a decisão de vender ou não a sua produção, né?
E que fatores estão influenciando os preços da soja atualmente?
Olha, atualmente as influências principais do lado altista tem sido a demanda aquecida, que voltou a acontecer compras da China, com o mercado brasileiro e argentino, os produtores comercializando muito pouco, essa demanda acaba se voltando para o mercado americano. Então isso acaba ajudando a alta nos preços lá, porque a formação do preço da soja na Bolsa de Chicago é feita lá nos Estados Unidos. Os riscos de perda do rendimento, uma deteriorização das lavouras, uma queda nos rendimentos, acaba atraindo os fundos e gerando esse movimento autista. Por outro lado, nós temos a perspectiva de uma safra cheia, que os fundos que estavam muito comprados na soja estão aos poucos realizando suas posições e vendendo essas posições, já esperando uma safra cheia nos Estados Unidos. Então isso acaba pesando negativamente nos preços. E hoje um fator importante foi os números que os Estados Unidos divulgou do PIB do segundo trimestre, que o mercado esperava ao redor de 2,6% no PIB e veio 1,2%. Então mostra um recuo na economia americana, e aí aqueles fundos que atuam muito diretamente no lado econômico acabam voltando para as commodities e comprando contratos de soja e ajudando esses preços a subir na Bolsa de Chicago. Hoje a Bolsa fechou com 28 pontos de alta, acima de US$ 10,30 a soja por bushel na Bolsa de Chicago.
E esse movimento que você citou de hoje, né, é um movimento que dura e quanto tempo aproximadamente, hein?
O mercado tem sido muito dinâmico. Essa semana, vários dias da semana, o mercado caiu em função do clima melhor e chuvas nas regiões produtoras. Hoje já veio notícias positivas de demanda e da economia um pouco mais fraca, que atraiu os fundos nas compras de contratos na Bolsa. Vai ter esses movimentos de volatilidade bastante ainda ao longo do agosto, por conta do desenvolvimento da safra americana. E caso aconteça uma consolidação maior na economia brasileira, com definições com relação à economia, ao lado da política econômica brasileira, a tendência é os preços, a cotação do dólar dar uma estabilizada e isso ajudar na estabilização dos preços também, né? Então, o produtor tem que ficar atento a esses movimentos de repique e comercializando e fazendo média na sua produção.
E como foi o comportamento da soja ao longo desse período todo que nós passamos de crise, agora com essa perspectiva de melhora, né? Como é que foi esse movimento nos últimos anos? A soja como uma commodity, ela se manteve, não é isso?
Esse ano a gente passou por fatores de quebra na América do Sul. A Argentina acabou tendo quebras na produção, Brasil também, com excesso de chuva, principalmente na região sul, e isso puxou os preços. A soja chegou a atingir patamares acima de R$ 83, R$ 84, preços recordes. Com um plantio americano, com números positivos de área, de crescimento de área em relação a anos anteriores, o mercado começou a realizar as posições e baixar os níveis de 83, 84 e caindo um pouco. Então hoje a gente tem um preço da soja na casa de R$ 70 para o produtor, que é um preço relativamente bom, né? Vamos dizer que esses preços, para uma liquidação para os cooperados, é extremamente boa. Então o comportamento da soja, a gente teve quebra na safra da América do Sul, que interferiu e acabou aumentando e elevando os preços da soja para patamares acima de R$ 80,00, e agora a gente tem um andamento de safra americana correndo tudo bem e esses preços cedendo para patamares mais baixos, e aliado a isso a queda do dólar. Nós tivemos um comportamento do câmbio acima de R$ 3,50, R$ 3,70, e agora a gente vê câmbio ao redor de R$ 3,30, R$ 3,25. Como a commodity tem impacto direto, os preços têm impacto direto com o câmbio, é natural que os preços acabam caindo e cedendo um pouco.
Uhum. Os produtores estão preocupados com essa situação, então?
O produtor brasileiro, ele comercializou aproximadamente aí da safra nacional 80%, e agora o movimento que a gente observa é de aguardar um pouco mais, aguardar uma melhora nos preços para voltar a vender alguma coisa. Então, a demanda ela está praticamente voltada para os Estados Unidos, que é onde os produtores estão vendendo um pouco mais. Brasil e Argentina estão segurando um pouco as vendas em função desses recuos que aconteceu no preço, esperando uma melhora nas cotações.
Tá certo. Anderson, muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado e até logo.
Conversamos com Anderson Bertoletti, gerente comercial soja da Cocamar. Na nossa última entrevista da série Agronegócios, falamos sobre o preço da soja, movimentação no mercado da soja.